O que era emoção? O que é emoção? Você já deve ter ouvido essa palavra várias vezes, as pessoas não sabem ao certo explicar. E me perguntam assim: Alex, qual que é a diferença de emoção, sentimento? Existe um problema que trate as emoções? Eu escuto falar de inteligência emocional, eu escuto falar tanto de tratamento emocional. Eu mesmo já lancei, gente, uma palestra sobre cirurgia emocional. O que é emoção? Tecnicamente, emoção é uma palavra derivada do latim que pode ser traduzida como mover para fora, emoção, ou seja, movendo para fora. E a emoção pode ser considerada como, por exemplo, sentimentos, que é o nome dado àquilo que a gente vivenciou biologicamente, ou seja, enquanto é fisiológico, biológico, é emoção. Depois que passa pelo nosso sistema nervoso, o mentalismo, vira sentimento. Então a gente pode dizer que são sentimentos muito latentes que a gente não consegue conter e, na maioria das vezes, vai resultar em uma forma de expressão. Lembra de emoção, expressão? Faz esse ão-ão aí. Isso, inclusive, causa até efeitos físicos no nosso corpo. A gente sabe disso, até pelas próprias expressões. E a gente sabe que hoje todo e qualquer tipo de sensação a gente consegue, pelas redes sociais, perceber classicamente os efeitos da emoção, seja num pulo, seja num levantar, numa expressão facial, são gestos. As emoções estão aí no trânsito, dentro do trabalho, em família. Isso porque a emoção é uma expressão. Gente, a ciência das emoções é um tema que eu gosto sempre de falar. E eu gosto porque ele estuda todos os temas que a gente fala sobre emoção humana, desenvolvimento humano. É impossível falar de ser humano sem falar das suas emoções. Então, em busca de entender como essas emoções são formadas, como é que a gente gera essas emoções, eu, como pesquisador, diversos pesquisadores, filósofos, cientistas de quase todas as gerações, pelo menos dos últimos, do que a gente está vendo aí, do último milênio, entendendo que a emoção é uma expressão bastante antiga, nós temos o estudo das emoções em foco. A filosofia vê de uma forma, a ciência vê de outra, e a gente sabe que a religião também tem a sua maneira de absorver as emoções. Tem muitas abordagens a respeito delas. O Albert Newman, por exemplo, é um dos caras que as pessoas sempre lembram que vai falar sobre emoção. Luca Barlacina é outro teórico também que defende que as emoções podem ser interpretadas como estado mental, ou seja, ele acredita que a emoção precisa ser sofisticada, precisa ser pensada, digerida, entendida, e aí ele vai ter uma. Esses caras geralmente têm uma ideia de que os processos cognitivos, ou seja, mente e corpo fisiológicos, eles estão interligados. Mas é normal que a gente fale muito da emoção quando a gente fala de um leão na floresta que vem e que a gente começa a ter uma peristalta, né? Você começa a ficar branco. O cérebro entende aquilo como uma reação forte de luta e fuga e vários mecanismos são desligados. Você precisa apenas de músculo, coração e respiração para correr ou para lutar. As emoções causam esse disparo da nossa amígdala cerebral em muitas das emoções. E eu tenho aí pelo menos sete emoções básicas que eu quero deixar para você. Inclusive, você pode deixar nos comentários aqui dessa aula, desse podcast, que tipo de sensação ou emoção você está sentindo nesse instante. Seria nojo? Seria raiva? Tristeza? Medo? Alegria? Surpresa é uma outra emoção básica. E o desprezo também. É bem comum a gente, numa conversa, identificar. Nós, que trabalhamos com saúde mental, identificar no outro as expressões ou, de repente, o comportamento conjuntivo, esse comportamento envolvente do que o outro de fato está sentindo ao nosso respeito ou a respeito daquilo que ele está lembrando, vivendo, fazendo, tá? É muito importante vocês decorarem ou memorizarem as principais emoções. Eu tenho várias, eu tenho até 360 emoções que já foram sentimentos, emoções que já foram catalogadas ali. Tem as 27 emoções também que eu trago em uma outra oportunidade. Mas o importante é relacionar as emoções com essa sensação do estado mental. Como eu e por que eu tenho essa emoção? Os animais, eles têm as suas emoções e eles agem com o seu comportamento. Nós temos o psiquismo, o mentalismo. Conseguimos processar e saber o porquê das nossas emoções. Isso para nos dar autoconhecimento, a confiança para um autodesenvolvimento e ajudar outras pessoas por intermédio da autoinfluência, que é uma tríade do nosso trabalho. Ok? Eu gosto de falar sempre das emoções de uma forma de pensamento. Mas é claro que tem gente que vê de outra forma, e eu explico isso sempre falando no ponto de vista do modelo biopsicossocial. Tem muitas correntes de pensamento, as emoções são sentimentos que regem praticamente toda a nossa vida, e conhecer essas emoções, controlar as emoções, é mais que essencial para o nosso cotidiano, para a nossa convivência social e o famoso bem-estar emocional. Repita comigo, bem-estar emocional. Bom, as habilidades relacionadas, eu gravei isso para dizer para você, que as habilidades relacionadas a essa inteligência emocional, como por exemplo, controlar as emoções, são conhecidas, inclusive no mundo corporativo, como soft skills. Quem já ouviu falar de soft skills? Cada vez mais exigidas no mercado de trabalho, essa coisa dos soft skills é você ter essas habilidades emocionais. E por sua vez controladas com a situação de um colega, manter, e é muito difícil a gente fazer isso sem um processo de conhecimento, porque senão recalca, né, Alex? Você já falou isso em outros vídeos. Eu falo sempre que a gente tem que manter o nosso estado emocional blindado, porque se a gente entra, deixa entrar e sufoca aquilo lá dentro, só parece que a gente tem controle emocional. Na verdade, você pode estar produzindo um trauma emocional. Por isso que não é simplesmente o ato de, ah, eu não reajo quando alguém faz algo comigo. Ah, eu sinto nojo, mas eu aguento, né? Não, eu tenho medo, mas eu acabo que grito, que me desespero, porque vai que eu guardo, né? Não posso guardar. Será que não é o momento de soltar? Será que é o momento de guardar? Tudo isso é uma questão de uma jornada de autoconhecimento. O psiquismo agradece quando a gente para e busca o que a gente entendeu, que é a emoção guardada, essa emoção que precisa ser controlada, as soft skills para o mercado de trabalho ou aqui a nossa inteligência emocional tão falada. As emoções são primordiais, Alex? Sim, mas como é que elas são formadas? Existe um psicólogo neurocientista da Universidade de Nova York, que é o Joseph Ledoux, e esse cara fala assim de uma forma bem especial sobre essas bases neurais, né? Mas ele sabe, e eles sabem que ainda é um estudo aberto, porque é bem complexo, assim, são várias ordens para a formação das emoções. Estímulos e reações, defina isso. Emoções são estímulos e reações. Emoções são estímulos e reações. Então, em uma primeira fase, essas emoções elas se dão no nível inconsciente. Aí você grava aí, ó, inconsciente. Por meio de respostas que são mais rápidas, respostas neurológicas a uma situação específica, como foi o caso do leão que eu falei. Você está aqui deitado, teu sistema parassimpático atuando relaxadamente, deitado no verde pasto depois de comer uma boa de uma salada com cogumelos, e de repente você se depara com algo pegajoso nas suas pernas. O que seria? No mínimo uma serpente. E naquela hora você liga um modo de luta ou de fuga, provavelmente, e você levanta de uma vez e o sistema simpático, que de simpático não tem nada, porque ele te acorda e te levanta de uma vez e você passa a ativar ali todo um sistema nervoso que a gente chama de autônomo. Ele é autônomo, ele age de forma impulsiva. Naquela hora você vivenciou uma emoção e uma resposta neurológica para a situação dessa serpente, né, desse animal peçonhento. É por isso que nesse motivo a gente sente a emoção. Somente depois é que a gente reflete sobre quais foram as causas, quais foram as sensações que elas provocaram. A pessoa nem sabe o que está acontecendo no exato momento. Depois disso, ele dá nome a isso e a gente começa a trabalhar o que a gente chama de sentimento, que é o nome da emoção vivenciada. Ok? Alex, fala um pouquinho dessas emoções primárias, as emoções que você sempre fala, como isso interage na nossa vida, né? As emoções primárias, elas existem, e existem emoções que são mais complexas também. Mas essas primárias, elas são provocadas por situações mais instintivas, né? Diferente, pessoal, das emoções complexas, que são provocadas por situações sociais. E aí é que está a nossa grande entrada. Por exemplo, você sentiu vergonha, sentiu um acanhamento, você sentiu orgulho de alguma coisa ou ficou altivo por uma situação, né? Então, esses estudos têm apontado que as emoções geradas em diferentes regiões do cérebro por meio dos estímulos que causam essas mudanças que você sabe que são fisiológicas, o corpo inteiro sente, é tudo em resposta a um gatilho emocional, seja ele primário, como o caso do leão, da cobra, seja ele complexo, por questões sociais, tá? De convívio social, de uma forma geral. Esses estímulos, eles acontecem e depois que eles acontecem, vêm reações comportamentais que são ativadas em pelo menos três características. Anota aí para você aprender isso: tendências de ação, reações fisiológicas e experiência subjetiva. Olha que legal. Tendência de ação é o quê? São aquelas emoções mais visualmente conectadas com as reações, por exemplo, um espanto, né? Ou um nojo, uma surpresa, que normalmente estão vinculadas com situações que vão aí extrapolar os limites do seu limite, né? Você às vezes vai ter uma elevação de voz, às vezes de uma forma bruta, um comportamento bastante assim, bastante ágil, né? Já que é a tendência de ação. Já as reações fisiológicas, por exemplo, como o medo, né, ele dá uma reação fisiológica de suar frio, taquicardia, que é batimento acelerado, e aí você pode acontecer da mesma forma com a tristeza, na produção de lágrimas, certo? Tudo isso acontece por questões fisiológicas. Então, reações de ação e reações fisiológicas têm uma diferença. Mas tem uma experiência que eu quero a tua atenção, que é a experiência subjetiva da emoção. Olha que legal. A teoria da roda das emoções, que é uma teoria que depois eu trago para vocês, ela costuma parear algumas emoções que a gente vai somando nesse sentimento e vai configurando essas emoções opostas nas pontas contrárias de um octógono, que na verdade a roda das emoções é um octógono, tá? Então grava isso aí. Assim, como é que seria no exemplo, cara, para eu entender? Vai lá. Raiva e medo seriam opostas, enquanto a combinação de irritação e nojo geram desprezo. Raiva e medo, oposição, e a irritação e o nojo, desprezo. Existem, de fato, então, alguns pareamentos quando soma esses sentimentos. Entendi. Somou os sentimentos, gerou uma outra sensação, completamente diferente. Exato, é isso aí. Tá? Informe-se mais aqui nos nossos canais de podcast, nos vídeos do YouTube também, da Saúdeflix, das nossas plataformas. Eu explico bastante sobre a roda das emoções. Tá? Quais são as emoções primárias? Eu anotei para falar para você sobre emoções primárias. São seis as emoções primárias que eu já disse e repito: tristeza, medo, raiva, nojo ou aversão, surpresa e a tal felicidade, que a gente às vezes chama de alegria, tá? Mas eu quero colocar aí uma sétima que a gente sempre fala aqui no consultório, que é o desprezo. Diferente da tristeza, do medo, da raiva e do nojo, você tem o desprezo, junto com a felicidade, a alegria e a surpresa. São muito facilmente percebidas nos seres humanos, né? As pessoas têm as expressões. Você não sabe quando um animal, um cachorrinho, por exemplo, está a diferença de medo e nojo, né? É muito engraçado, porque você não tem muita noção disso. Nós, seres humanos, temos isso de uma forma muito colocada. Paul Ekman traz sobre isso, depois eu quero trazer para você. Mas antes, trabalhe-se sobre o estudo de Darwin, né? Que foi possível concluir que as emoções primárias também estão presentes nos animais, se aplicam independente do contexto social, e claro que elas estão ali no cenário de vivência pessoal também. Nós, seres humanos, temos isso. E aí, se você pudesse dividir essas emoções, para quem gosta de se aprofundar, seria adaptativa e desadaptativa. As adaptativas é a raiva, a tristeza, o medo, pois elas surgem e desaparecem em resposta a uma situação encontrada, né? A gente vai construindo isso muito rápido. As outras, por exemplo, como nojo, alegria, surpresa, elas podem levar a uma reação até mais prolongada, em até casos de comportamentos exagerados por parte de quem sofre. Isso é muito importante. Então, falei aqui de algumas seis às sete emoções, né, incluindo o desprezo, e tem também as emoções que fala-se quais são as emoções existentes. Foram identificadas 27 emoções existentes. Eu repito, já disseram que tinha para mais de 300 aí, mas catalogadas, nós temos como estudo de caso em trabalho científico, 27 emoções. Basicamente é o que se usa em todo e qualquer tipo de trabalho. Eu vou ler para você, porque é importante a palavra entrar no seu coração, para você saber que essas palavras existem e, ao se deparar com sentimentos, com emoções, você possa perceber que tipo de emoção é essa. Tá pronta? Tá pronto? Vamos lá então. Primeiro, diversão e, na sequência, ansiedade, estranhamento, desejo, excitação, tédio, calma, temor, medo, horror, nojo, empatia, dúvida, encantamento, nostalgia, satisfação, admiração, adoração, apreço visual, romance, tristeza, inveja, surpresa, simpatia, triunfo, interesse e alegria. Essa foi uma lista das emoções que foi descoberta numa pesquisa lá nos Estados Unidos e foi publicada em 2017 a partir de reações que foram geradas por vídeos de homens e mulheres ali. Então foi concluído que as percepções, a variância disso aí entre os diferentes estados emocionais eram, ó, mínimos, pequenos. Emoções não são fáceis de perceber, a gente confunde muito. E aí entra julgamento, entra uma série de questões. E todos eles estão muito mais interligados do que a gente imagina. Lembra que eu falei da roda? Quando a gente fala da roda das emoções, esse pareamento dessas emoções somadas, é importante a gente perceber isso, tá, pessoal? Então, tem uma sensação de emoção que é linkada à outra, e é linkada a mais uma outra, e por aí vai que forma esse ser. Então, eles chegaram a entender que o ser humano tem uma interligação fantástica. A pesquisa foi realizada, inclusive, no intuito de trabalhos psiquiátricos, né? Assertividade, acertar no entendimento do cérebro por meio do apontamento de emoções. E, claro, os níveis de correlação e essa expressividade muscular do estado de espírito da pessoa, a face, o jeito, o movimento, o estado de espírito também, como eu disse, que é uma coisa muito legal que eu não posso deixar de fora aqui, tá? Para por fim aqui no nosso material, eu quero explicar para você, nesse podcast especial sobre as emoções, todo mundo gostaria de ter poderes. As pessoas falam de ter poder é muito bom. E se eu dissesse que você pode ter um poder, uma habilidade para identificar e lidar com essas emoções, para se tornar uma pessoa de fato diferenciada no seu mercado de trabalho, uma pessoa, uma mulher, um homem que seja dentro da família uma referência, alguém que de fato faz a diferença. E você sabia que hoje 50, 60% da nossa performance profissional está aliada ao estado emocional? Isso não é surpresa? Todo mundo sabe disso. E 90% dos profissionais têm estatísticas de mercado que dizem que tem muito melhor, tem um melhor desempenho no seu emprego, tem níveis de inteligência emocional. E é claro que esse desenvolvimento, esse conjunto de habilidades é fundamental para ser um profissional que as empresas estão buscando, se você busca isso e se você quer ser alguém diferente no seu relacionamento, na sua casa, na sua família, como pessoa, busque potencializar essa inteligência que é emocional. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos técnicas, psicoterapias e trabalhos para as empresas também que querem melhorar significativamente o seu capital humano, seu capital intelectual, através desse conceito maravilhoso de gerenciamento das emoções. Existem técnicas para isso. E os ganhos são maravilhosos. Por exemplo, entender as emoções para ter consciência de melhor raciocínio perante as suas atitudes, suas ações. Controlar é uma coisa legal. É segurar no volante, saber para onde vai. Na verdade, independente da estrada, independente do que aconteça, compreender como as pessoas ao seu redor se movimentam, a forma como que essas pessoas elas agem, isso é fundamental. Perceber as relações, o seu comportamento em equipe ou dentro de casa, entender o caminho para isso, o convívio, fora influenciar pessoas e se destacar como líderes, como pessoas que influenciam, que motivam, que potencializam as outras pessoas ao nosso redor. Esse é o grande objetivo. E é isso que eu queria deixar para você aqui nesse nosso podcast de mentoria clínica, nesse método integrado de saúde corporativa para a vida pessoal e profissional. Eu deixo um grande abraço para você. Aqui Alex Cavalcante, sempre trazendo conteúdo para ajudar as pessoas. É tempo de generosidade e é isso que nós queremos fazer. Paz e bem para você onde você estiver. A gente se vê no próximo episódio. Vamos em frente, juntos somos mais. Até lá. Compartilhe, seja parte da cura de alguém.